Escrever é você ser capaz de reunir textos alheios, articulá-los, condensá-los, recituá-los, adaptá-los e criar uma versão a mais. Isso foi dito por Jorge Luiz Borges em uma das suas enigmáticas entrevistas, porque ele se orgulhava mais de suas leituras do que dos seus escritos. E isso prova o quanto é importante voltarmos nossa atenção a textos importantes de autores que admiramos. O Livro de Areia é um de seus contos mais importantes, título do livro que reúne contos com histórias diversas, moldadas por variações sintéticas dos temas obsessivos em seu percurso de contista. Um desses temas em que Borges demonstrava obsessão certamente era tempo e temporalidade. Diz ele, em seu conto intitulado There Are More Things, assim, em inglês mesmo, "Não existe outro enigma, senão o tempo, essa infinita urdidura do ontem, do hoje, do futuro, do sempre, do nunca." Uma outra de suas obsessões, que também permeia o Livro de Areia, era o conceito ou conceitos que rodeiam o infinito. Talvez isso seja justificado pelo seu flerte com as filosofias existencialistas do Nietzsche, justamente por trazer essa atmosfera niilista e melancólica de pequeneza diante do universo inexplicável que nos rodeia. Em outro conto igualmente famoso, talvez o mais popular de sua carreira, o Aleph, ele diz: "Além disso, o problema central é insolúvel, a enumeração, mesmo parcial, de um conjunto infinito. Naquele instante gigantesco, vi milhões de atos deleitáveis ou atrozes. Nenhum me assombrou tanto como o fato de todos ocuparem o mesmo espaço, sem superposição e sem transparência." E mais adiante ele continua: "Cada coisa era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. Vi o mar populoso, vi a alvorada e a tarde, vi multidões da América, vi uma teia de aranha prateada no centro de uma negra pirâmide." A escolha de temas de Borges para sua criação literária com certeza é apenas uma das diversas características que podemos chamar, digamos assim, de borgianismo, ou de uma certa escrita borgiana, entre estrutura, forma, conteúdo, tempo, metanarrativas e mais. Neste episódio, analisamos o Livro de Areia e trazemos uma pincelada que passeia por cada uma dessas características dessa certa escrita borgiana.
Bem-vindo ao Formas Breves, um podcast de leitura atenta. Eu sou o Fred.
E eu sou o Felipe.
E hoje a gente vai falar sobre o conto O Livro de Areia, por Jorge Luiz Borges. Esse conto está disponível no livro O Livro de Areia, que tem uma reunião de outros contos do Jorge Luiz Borges, e a gente vai deixar o link para esse texto no post desse podcast. Lembrando que vocês podem acessar o podcast pelo Spotify, por outros agregadores de podcast, e vocês podem também nos acompanhar nas redes sociais, como o Instagram. Lá a gente posta textos sobre escrita criativa, a gente posta também imagens com os podcasts que a gente vai comentar no futuro, e por lá você pode também dar sugestões de contos que a gente pode analisar segundo o prisma da leitura atenta.
É, além disso, a gente posta também alguns textos, né, envolvendo a questão dos contos, a questão da composição de contos, dicas de escrita criativa e de leitura atenta também. E como esse podcast ele é dedicado exclusivamente a contos, a leitura de contos, ou seja, as formas breves da literatura, a gente se concentra muito mais nas dicas, né, e nas reflexões em relação mesmo ao conto.
A gente escolheu esse conto, O Livro de Areia, do Jorge Luiz Borges, porque ele tem elementos muito interessantes envolvendo temporalidade, coisa que o Felipe vai explicar ao longo da nossa discussão, e envolvendo também a questão da metanarrativa do Jorge Luiz Borges. O fato dele sempre se inserir nos textos dele e serem textos de ficção, mas que ele brinca fingindo que na verdade são reais. E isso é uma questão muito interessante que ele traz para a forma e para o conteúdo do texto.
Ele usa esse recurso para trazer até uma certa profundidade para os seus personagens, né? Ele recorre a essa questão do alter ego do autor, justamente para ele poder se inserir ali no texto e colocar questões mesmo da sua vida ou questões da sua personalidade nas discussões ali do texto e do personagem também.
Então, vamos começar a ler o conto. O Livro de Areia. A linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, o volume de um número infinito de planos, o hipervolume de um número infinito de volumes. Não, decididamente não é este, more geométrico, o melhor modo de iniciar minha narrativa. Afirmar que é verídica é agora uma convenção de toda narrativa fantástica. A minha, no entanto, é verídica.
Então, aqui o Borges, ele começa o texto dele com uma constatação, né? Primeiro a gente tem essa... A gente sabe do título do conto, então a gente já cria uma expectativa em relação ao que vai ser contado sobre esse tal livro de areia. Né? Se quem já conhece as narrativas do Borges já espera algo, né, de fantástico e algo que seja uma reflexão mesmo, por vezes filosófica, sobre o tema, né, sobre o que ele traz. Então ele começa com uma constatação, que são várias verdades de um caráter praticamente científico, convenções sobre a realidade dessas formas geométricas. Aí são conceitos inquestionáveis sobre os quais a gente não pode dizer o contrário ou talvez relativizar. A princípio a gente não identifica que narrador é esse, sabe? Que nos insere nessa narrativa numa progressão de ideias, ou seja, ele parte dessa questão das formas geométricas, né, uma composição simples, como linhas, pontos, e conduz a gente ao que ele chama de hipervolume. Então, logo em seguida, isso já faz uma relação com o título, né? Que, de alguma forma, a gente pode esperar uma discussão nesse sentido em relação a esse tal livro de areia. Mas, assim, se você for ler com mais cuidado, você vai ver que o narrador ele não está muito seguro sobre o que ele está falando, sobre essa narrativa que ele inicia e que ele pretende contar a gente, né? Ele começa ali meio titubeante e depois decide que não é essa forma de começar minha narrativa, né? Quero dizer que ela é de verdade e tudo. Essa forma de iniciar o texto, que é uma característica do Borges, inclusive, de colocar essa questão da insegurança, da incerteza do que é narrado, principalmente porque ele recorre muito a essas questões, essas discussões da memória. Então, como a gente sabe, a memória não é algo que a gente possa confiar muito, né? Então, ele sempre faz questão de colocar justamente essas pequenas incertezas, até para dar um caráter de realismo mesmo ao texto dele, né? Então, dessa forma, a gente até cria uma certa empatia com esse narrador, porque a gente se vê nessa situação também, né? Então, são mesmo recursos que ele usa para poder ir introduzindo a gente ao texto e criando uma relação com esse narrador.
São três elementos aqui que eu acho legais, já nesse primeiro parágrafo, complementando o que o Felipe falou. O primeiro elemento é que ele começa o conto em primeira pessoa. Então, a característica principal que eu sempre vejo em textos escritos em primeira pessoa é a ideia de ser um narrador não confiável. Não confiável no sentido não só dele não ser uma pessoa confiável, mas dele mesmo não poder confiar nas próprias memórias, porque podem estar alteradas, porque podem estar, enfim, incompletas, e isso gera esse caráter dúbio, né, para a história. Então, essa incerteza que o Felipe trouxe, eu acho que está aqui muito pelo fato de ser uma pessoa lembrando de um fato que aconteceu na primeira pessoa, e dele não, de a gente nunca conseguir se lembrar de tudo, né? A gente realmente fazer um recorte subjetivo, né, de algo que aconteceu. A segunda característica que eu acho muito interessante, que tem um porquê dele ter colocado nesse primeiro parágrafo, é essas descrições aqui das formas geométricas. E elas todas que ele descreve são infinitas, né, e uma compondo a outra. Isso porque essa questão da temporalidade e do conceito de infinito vai estar presente no próprio conceito do que é o livro de areia. E o terceiro ponto que eu acho muito interessante, que é o que ele termina o parágrafo, é a ideia de ele dizer que a narrativa dele é verídica, né? Justamente para poder brincar um pouco com a forma, né, do gênero de realismo fantástico. Ele fala, isso já é uma convenção, muita gente fala que as narrativas fantásticas são verdadeiras, mas essa é realmente verdadeira. E aí você fica, né, até se insere mais na narrativa e fica se perguntando, poxa, seria legal se fosse mesmo. Até porque, até esse ponto, a gente não sabe o quão fantástica é a narrativa ainda. A gente vai ver que ela realmente é exagerada mais pra frente, né? Questão do conceito do livro e tal.
Ele começa de uma forma, assim, muito científica, né? Que você não deixa margem pra dúvida nenhuma. E aí, logo, ele fala, não, essa narrativa é fantástica e é verídica. Então, você vê essa figura do narrador como realmente se colocando como um narrador, como se fosse uma pessoa diante de você contando o que aconteceu com ela. Não, olha só, a minha história é essa e eu vou te falar. É, foi isso que aconteceu. Né? Então, é um narrador, ou seja, que está presente,
uhum,
nos dois sentidos, tanto de estar presente ali diante da gente, uhum, e estar no tempo presente também. Ou seja,
uhum,
ele narra no presente uma história que aconteceu no passado.
Uhum.
Né? E isso a gente vai ver no próximo parágrafo já vai ter essas... já vai ficar mais claro isso.
É, o próximo parágrafo é interessante porque, enquanto no primeiro ele citou a história de um modo geral, trazendo esses conceitos que a gente só vai compreender numa segunda leitura, depois que a gente sabe do que se trata a história, o segundo, por outro lado, já é a inserção do próprio personagem dentro da história. Então ele diz aqui: moro sozinho num quarto andar da rua Belgrano. Fará uns meses, ao entardecer, ouvi uma batida na porta. Abri e entrou um desconhecido. Era um homem alto, de traços mal delineados. Talvez minha miopia os tenha visto assim. Todo o seu aspecto era de pobreza decente. Estava de cinza, trazia uma valise cinza nas mãos. Senti de imediato que era estrangeiro. De início, julguei o velho. Logo me dei conta que seu escasso cabelo loiro, quase branco, à maneira escandinava, enganara-me. No decorrer de nossa conversa, que não duraria uma hora, soube que procedia das Orcadas. E nesse segundo parágrafo, a gente já tem uma apresentação mais formal do personagem narrador, do narrador personagem, que, né, pode ser visto aqui até como a figura do Borges mesmo,
uhum,
e a introdução do personagem que talvez seja o protagonista da história, na visão desse narrador,
uhum,
que é esse homem alto, de aparência... é, mal delineada, segundo os olhos míopes do narrador, e tão loiro que ele pensou que fosse velho porque o cabelo parecia ser branco. Então, essas características exóticas, elas rimam com a própria ideia dos itens que esse personagem traz para vender, né? Que a gente vai ver que ele veio vender alguns itens pro personagem do narrador.
É o início de uma composição de personagem, né? Como se fossem esses primeiros indícios que são mostrados sobre um personagem que vai estar presente ali por toda a narrativa, por toda essa a história que ele está contando. É uma coisa interessante, né, sobre criação de personagem, a gente tem que, né, pensar em características únicas desse personagem de forma que ele fique na memória das pessoas, de forma que ele se faça interessante. Né, aqui ele fala que entrou desconhecido, um homem alto de traços mal delineados. Essa primeira linha não diz muita coisa, mas à medida que ele vai compondo, inclusive com a própria miopia dele, que o narrador afirma ter, ele vai colocando outros aspectos, né, esse aspecto de pobreza decente, estava de cinza, trazia uma valise cinza, etc. Ser um estrangeiro, um escandinavo, ele vai compondo a imagem desse personagem, um personagem incomum pra gente, né, porque... a partir dessas características com as quais ele constrói esse personagem, ele vai ficando mais fixo na nossa memória, a gente começa a ver, né, ele se movimentar. Aqui, essa questão do tempo da narrativa, é importante a gente perceber que a primeira frase do parágrafo, ele inicia no presente, ou seja, ele fala, moro sozinho,
uhum,
né, e esse tempo narrativo, ele vai ser retornado depois, né, em alguns momentos do conto, para lembrar a gente que, embora ele esteja contando uma história que aconteceu no passado, ele está ali no presente, né? O narrador se faz presente ali e faz questão de lembrar a gente disso o tempo todo.
Lembrando que a gente já faz essas análises desses contos, dessas frases, desses parágrafos, segundo uma bibliografia que a gente tem aqui, que é a Para Ler Como um Escritor, um livro da Francine Prose, que aqui ela fala um pouco, né, sobre leitura atenta e tal. Esse segundo parágrafo me lembrou um capítulo que ela tem no livro dela, chamado Detalhes. E esse segundo parágrafo, ele tem alguns detalhes interessantes que trazem verossimilhança para o texto. A questão é justamente essa. Quando você vai trazer detalhes para o texto, a gente vai perceber isso em todos esses bons escritores, né, esses escritores como o próprio Borges, eles nunca são exagerados. Né, o detalhe não necessariamente é uma descrição exacerbada de alguma coisa, né? São pequenos elementos, como o Felipe falou, que traz uma identificação para aquilo que está acontecendo e traz uma verossimilhança. Então tem uma frase aqui muito interessante nesse capítulo chamado Detalhes, do livro Para Ler Como Escritor, em que a Francine diz: "Se Deus está nos detalhes, devemos todos acreditar, em algum nível profundo, que a verdade também está ali. Ou talvez Deus seja a verdade. São os detalhes que nos convencem de que alguém está contando a verdade. Todo mentiroso sabe disso, instintivamente e por experiência própria. Mas os mentirosos amontoam os fatos e os números, as provas corroborantes, as digressões improváveis, terminando em becos sem saídas. Ao passo que os bons mentirosos sabem que é o detalhe singular, inestimável, que salta da história e nos diz para relaxar. Podemos deixar nossos enfadonhos papéis adultos de juiz e júri e nos tornar de novo confiantes como crianças, ouvindo o evangelho do conhecimento adulto sem uma só preocupação ou dúvida." Então esse parágrafo que ela fala sobre detalhe é muito interessante justamente para isso, né? Não é só você trazer fatos e números, porque é a característica de maus mentirosos, né? E eu acho que todo contador de história, ao seu modo, é um mentiroso. Você tem que saber mentir. E aqui, esses detalhes como, por exemplo, moro sozinho num quarto andar da rua Belgrano. Ou até mesmo esses outros detalhes, né? Do talvez minha miopia os tenha visto assim. Tudo isso traz verossimilhança porque constrói um personagem com características humanas.
É.
Enquanto o personagem sem seu narrador, esse escandinavo, ele talvez seja verossimilhante justamente na sua estranheza. Porque é um personagem esquisito, alto, que parece um velho, pobre, e que tá ali, né, como uma figura de um desconhecido.
A gente passa a acreditar nesse personagem justamente por essas características singulares que são colocadas, que são narradas, né? Essa leitura que você fez da Francine Proust, Fred, me remeteu também aqui ao primeiro parágrafo, né? Porque é como se esse narrador começa falando, amontoando fatos, né? Amontoando fatos científicos um em cima do outro, e aí ele fala, não, né? Não é assim que eu quero começar, meio que ele corrigisse, né? Não é assim que eu quero começar a minha narrativa, que inclusive é verdadeira. Então ele se sente nessa necessidade de afirmar né, a narrativa dele como verdadeira. Então cria também essa dúvida em relação, será que o que ele está contando é ou não é, ou ele é um mau mentiroso mesmo? E se percebeu disso no meio do que ele estava falando, né?
Isso.
Então é bem interessante mesmo essa questão da metanarrativa que o Borges traz. Né? Isso é uma das coisas para a gente observar justamente nesse ponto aqui, né? Do que ele está querendo contar e do que as pessoas passam ao tentar contar alguma coisa também. Em relação ao narrador, né? A gente fala que a gente percebeu aqui que esse narrador se coloca como presente. Né, ele está ali realmente no presente, no tempo presente, se colocando diante da gente, rimou, para apresentar a sua história. Uma coisa interessante, já que a gente está fazendo uma leitura atenta, ou seja, tem essa engenharia reversa da escrita para tentar aprender, por que o Borges escolheu esse narrador e não outro? Né, por que essa decisão foi tomada dessa forma e não de outra? Né, se ele resolveu criar essa camada em sua narrativa, por que ele o fez então? Ele não poderia começar de outra forma, de repente, diretamente falando, ouvi uma batida na porta e fui atender. Poderia ser assim, né? Ele poderia começar direto. Mas como ele tem toda essa questão, né, de se colocar como um personagem dentro da história, esse alter ego dele e essa discussão da metanarrativa, me parece apropriado, até pela própria poética dele, ele seguir essa questão de mais um nível ali de narração, né? Você vê que é uma história com dois níveis, né? Ele começa contando algo pra gente, e dentro do que ele tá contando pra gente, leitores, ele começa uma outra história, que é essa que é contada no passado, né? Então, a gente vê essa questão da memória sempre presente ali no que ele tá falando. E é o que acontece aqui na hora que ele narra essa parte, né? Talvez minha miopia os tenha visto assim. Ainda trazendo essa questão da incerteza, né? Além dele não ter certeza do que ele estava vendo, de fato, se ele se lembra desse jeito, dessa maneira, ele ainda revela alguma característica, né, de si próprio, esse narrador, né? Ele tinha miopia, então já não enxergava tão bem. Então são algumas descrições, que a gente vai chamar de descrição encaixada, que a gente vai ver ao longo do texto, que você não simplesmente separa um momento para você descrever as coisas. Essa descrição está sempre em movimento, junto com o que está aparecendo, junto com a cena, junto com os verbos, junto com a ação. Né? E mais uma vez, né, sempre a gente ficar sempre atento a essa questão aí dos enganos, né, do narrador. Ele, mais uma vez ele fala, né, de início julguei o velho, Mas não era isso. Eu me dei conta de que ele era loiro, na verdade, e era um nórdico. Né? Então ele fala, ele veio aqui da... descobrir, então ele, é como se ele avançasse, né, aqui no tempo, né, no decorrer de nossa conversa, que não duraria uma hora, soube que procedia das orcadas. Então ele já antecipa algum acontecimento ali, que é justamente o que ele vai tratar. Para quem leu o conto, vai ver que lá na frente ele vai contextualizar como é que ele descobriu que esse cara, né, esse personagem, ele vinha de um arquipélago do norte da Escócia, né, ou seja, das orcadas.
E aí, continuando então. Apontei uma cadeira para ele. O homem tardou um pouco a falar. Exalava melancolia, como eu agora. Vendo bíblias, disse. Não sem pedantismo, respondi. Nesta casa há algumas bíblias inglesas, inclusive a primeira, a de John Wycliffe. Também tenho a de Cipriano de Valera, a de Lutero, que literalmente é a pior, e o exemplar latino da Vulgata. Como o senhor vê, não são exatamente bíblias o que me falta. Depois de um silêncio, respondeu. Não vendo só bíblias, posso lhe mostrar um livro sagrado que talvez lhe interesse. Comprei-o nos confins de Bicanir. Aqui a gente já tem o início do cerne da história. Então, ele vai desenvolvendo toda a questão que eu acho que a gente pode chamar, né, trazendo o Cortázar de novo, de assombro da história. Porque é um cara que já é esquisito, ele começa vendendo bíblias, mas e calma, não são só bíblias. Eu tenho um livro aqui diferente, eu tenho uma outra coisa para você. E é justamente essa coisa que a gente vai chamar de livro de areia. E eu acho que, já que a gente estava falando de figuras geométricas, no futuro a gente, né, daqui a pouco, pode falar um pouco sobre a forma do livro de areia. Porque quando a gente pensa num livro de areia, a gente pensa num livro feito de areia. Só que, na verdade, ele tem esse nome por um outro motivo. Então, eu acho que aqui ele está construindo esse assombro, sabe? Esse incômodo, essa coisa que tem dentro dos contos, né? Que gera um interesse, que é uma força motriz, que é um motor, que gera esse motor de interesse, que a gente já comentou também em outros textos.
Mais uma vez aqui, você vê que o Borges não se detém nas descrições, né? São ações mínimas, e não necessariamente uma preocupação em ele estar ali descrevendo a atmosfera. Embora esse efeito ele já, a história já alcance justamente por esse teor quase mítico, né, da história que ele está contando. Assim, você vê que tem toda uma aura mesmo de mistério em relação a esse vendedor que chega e tudo. Então, quando ele fala aqui, né, apontei uma cadeira para ele, o homem tardou um pouco a falar, exalava melancolia, como eu agora. Que é aquilo que eu falei, né? Ele vai estar sempre remetendo ao tempo presente em que ele está contando a história. Então, vai gerar uma curiosidade sobre os efeitos do que ele está narrando. Então, é uma forma dele também ir instigando a gente a continuar a narrar. Porque se ele fala que está, no momento presente, sentindo essa melancolia, o que foi que aconteceu nessa narrativa que ele está contando para a gente que gerou essa melancolia que ele sente no presente? Né? Então, é uma técnica interessante mesmo dele... tá sempre chamando a nossa atenção, assim, ó, aconteceu alguma coisa, eu tô querendo contar e eu tô assim agora.
Essa questão do exalava melancolia como eu agora, essa frase curta, ela é extremamente importante pro conto, porque, ao meu ver, mostra que a figura desse nórdico, né, desse escandinavo, é o narrador daqui a um tempo. Então, o escandinavo que estava com esse livro, ele ficou melancólico por um motivo, e é o mesmo motivo pelo qual o narrador também vai ficar melancólico no futuro. Então, uma antecipação de como que o narrador vai ficar é a figura desse escandinavo. Porque esse livro vai gerar isso.
Porque a gente fica com esse ar de mistério, né? Poxa, o que será que está acontecendo aí que ele ficou dessa forma? Será que
a gente vai ver no futuro.
Aqui a gente pode ressaltar algumas questões da narratologia, né? Ou seja, das estruturas narrativas. O Gerard Genet, que é um dos maiores nomes da narratologia, um teórico francês, ele desenvolveu a narratologia, né? Se desenvolveu a partir do estruturalismo russo, lá com Vladimir Propp, a morfologia do conto maravilhoso, passando por Bakhtin, Todorov, Roland Barthes. O Genet ele faz algumas reflexões interessantes sobre a questão do tempo narrativo. Né, ele vai dividir o aspecto do tempo em três dimensões, ordem, duração e frequência. E nesse caso especificamente aqui desse conto, a gente vai tratar do conceito de ordem, que é justamente isso que a gente está falando sobre ele estar contando uma história no tempo presente, falando de algo que aconteceu no passado, né, que é a ordem dos acontecimentos, de como eles são contados. Ou seja, se a história é linear ou não. E nesse conto a gente identifica uma analepse interna. Ou seja, a analepse é quando ele faz, quando ele remete a algo que aconteceu no passado. Né? Ele está contando no presente e remete ao que aconteceu no passado. Que o início da recordação é posterior ao início da primeira narração, né? E é isso que acontece. O início do que ele começa a contar pra gente é bem depois do que aconteceu com ele, né, na história que ele conta pra gente. A gente vê que nesse conto, me parece que ele não se atém tanto a essa questão do mostrar, né, de ficar criando cenas ali propriamente ditas. São mais sumários, né, ele mais conta o que aconteceu, ou seja, essa é mais uma vez essa presencialidade do narrador ali, né, diante da gente. Então, quando aqui ele resolve colocar um discurso direto desse personagem, ou seja, dizendo, vendo Bíblias, ele evoca uma coisa interessante dentro da narrativa, que é bom a gente estar sempre pensando nisso, que é a questão do ritmo e da variação, para que não fique uma coisa enfadonha, né? Uhum. Então, ele quebra esse ritmo de sumário, coloca o personagem diretamente na cena, falando, né, em ação. E essa linha de diálogo, ela vai falar muito mais do que qualquer outra narração, qualquer descrição. Uhum. Porque não precisa você fazer nenhuma introdução para fala, né? Você já vê que o personagem se coloca presente, falando, vendo Bíblias. Né? Então ele tem uma certa, um ímpeto, né?
Essa ideia do mostre, não diga, se tornou uma máxima muito presente hoje em dia dentro de cursos de escrita criativa, dentro de oficinas e tal. Mas a gente vê que, na verdade, não deveria ser uma máxima, né? A gente já comentou sobre isso também. Há uma ideia que você tem que adaptar para o teu texto, para o intuito do teu texto. É que são dois personagens conversando. E não necessariamente existe células de ação, como a gente vê em outros contos, né? Que tem muitas ações e que uma ação leva a outra e que isso vai carregando a história. É que, na verdade, é um mistério que está sendo apresentado de um personagem para o outro e que esse mistério gera uma melancolia, gera uma angústia. A gente quer entender o porquê essa angústia gerada. E isso vai ser dito já a partir do próximo parágrafo, né, até o final ali da página da versão do livro, da edição que eu tô lendo, que é o seguinte: abriu a valise e deixou-o em cima da mesa. Era um volume em oitavo, encadernado em tela. Sem dúvida, passara por muitas mãos. Examinei-o. Seu peso inusitado surpreendeu-me. Na lombada dizia Holy Right e embaixo Bombay. Será do século XIX, observei. Não sei, nunca soube, foi a resposta. E aqui o parágrafo em que ele vai falar do livro propriamente dito, né? E todo o mistério envolvendo essa obra. Abriu ao acaso. Os caracteres eram estranhos para mim. As páginas, que me pareceram gastas e de pobre tipografia, estavam impressas em duas colunas à maneira de uma bíblia. O texto era cerrado e disposto em versículos. No canto superior das páginas havia algarismos arábicos. Chamou minha atenção que a página par trouxesse um número, digamos, 40.514, e a ímpar, que era a seguinte, 999. Virei-a, o dorso era numerado com 8 algarismos. Trazia uma pequena ilustração, como é de uso nos dicionários. Uma âncora desenhada à pena, como pela mão inábil de um menino.
É, aí ele já vai fazer uma descrição propriamente do que dá título ao conto, né?
Isso, do livro de areia.
Finalmente, ele tá com isso nas mãos. Antes de passar para essa parte, eu queria voltar um pouco àquela parte ainda que a gente estava falando do início do diálogo, né?
Uhum.
Que ele fala que nessa casa há algumas bíblias inglesas, inclusive a primeira, e ele começa a falar, né, das bíblias que ele tem.
Uhum.
E aí o narrador vai falar, depois de um silêncio, respondeu. Essa questão aqui do silêncio, né, a gente vê que é justamente uma passagem de tempo.
Uhum.
Né, que poderia, claro, ser feita de diversas formas. Ele poderia falar que passou um carro na rua, que buzinou, passou alguém, gritou, que, sei lá, ele olhou no relógio, já eram, né, tantas horas. Enfim, são infinitas formas de realmente dizer que o tempo correu.
Uhum.
Só que o Borges, como a gente está vendo, né, nessa estrutura desse conto especificamente, ele não se atém a muitos desses detalhes. Ele está sendo objetivo, ele está indo direto ao ponto. Então, fica implícito, né, nesse silêncio, na forma, depois de um silêncio, fica já implícito uma ponderação por parte desse vendedor, né? Ou seja, depois de um silêncio,
É um silêncio que ele provavelmente tomou para si para analisar a situação.
Para pensar, porque pra logo pensar. Em seguida ele oferece... não, mas eu não vendo só a Bíblia. Se você quiser outra coisa, eu tenho também. Uhum. Que é quando ele oferece o livro de areia, né? Então, é sempre bom a gente observar, assim, será que existiria outras formas da gente fazer isso que o escritor fez, né? De alcançar esse mesmo efeito. Quais seriam essas formas, né? Sempre testando ali como que fica melhor, de que forma se adequa ao texto, como vai criar uma variação satisfatória e que também vai obedecer ali um tom de um texto que você pretende dar, né? Então, como a gente vê que esse texto do Borges é assim, mais direto, ele não se alonga muito, né? Ele fala depois de um silêncio, já fica implícito essa ponderação, respondeu e aí segue, né? Não vendo só Bíblias, é isso que ele fala. E aí depois a gente vai seguindo essa parte aqui da valise, que ele fala que abriu a valise, né? E o narrador já percebeu, não, era um volume em oitavo, encadernado, tal, lá. Você vê que ele é um conhecedor.
Uhum.
Né? Então, né, na forma dele de narrar o que ele está vendo, ele já expressa a própria personalidade dele, expressa os conhecimentos que ele tem em relação ao que está acontecendo, e a gente conhece um pouco mais desse personagem narrador.
E que não só se atentando apenas à forma, mas também um pouco ao conteúdo, é sabido que o Lovecraft inspirou muito o Borges, por mais que exista um abismo entre os dois, né, em relação à escrita. Tanto que existe um conto do Borges, que se passa no universo do Lovecraft, que se chama There Are More Things. E o Lovecraft foi um dos precursores de um subgênero do horror, que é o subgênero do livro maldito. Que é aquela ideia do Necronômico, né? Que o Lovecraft escrevia, aquele livro que enlouquece as pessoas só de você ler e tal. E me parece muito inspirado essa ideia do livro de areia. Só que ao invés de você ficar louco, ou pelo menos de forma explícita, você não fica... você fica angustiado, você fica melancólico.
É
isso que esse livro de areia causa, justamente porque é um livro infinito. E aí a gente cria essa conexão com o primeiro parágrafo, né? A linha consta de um número infinito de pontos, o plano de um número infinito de linhas, e assim por diante. Aqui é um livro infinito. E ele é de areia porque é um livro que escorre na sua mão, né? Você, uma vez que você fecha as páginas desse livro e tenta abrir naquela mesma que você estava olhando antes, é impossível. Que ele fala aqui, ó, imagina, como se na página da esquerda tivesse um número ímpar de 40.514 e na da direita, de forma não linear, tivesse o número 999.
É muito interessante, porque é uma discussão sobre o universo.
Sim.
E sobre o tempo.
Exato.
É a angústia que a gente sente, aquela angústia existencial mesmo, diante de toda a imensidão infinita do universo. E essa tentativa, talvez, da gente aprender as coisas, né? De guardar, de segurar, né? Uma coisa que é fluida, você querer...
Uma necessidade até, né?
Uma necessidade de reter, por exemplo, na memória. Você vê que é uma discussão também de memória, porque é como se as coisas que ele visse no livro, ele quisesse reter, e quando ele passa para a próxima página, aquilo já não existe mais, já passou, né?
E aí a gente fica se perguntando, né? Para que um livro, então? Tipo de informação esse livro guarda, se é uma informação que, como ele é infinito, você provavelmente só vai conseguir acessar uma vez. Quando você abre ali, já era.
É o momento, o tempo presente, né?
Só o tempo presente, isso é muito legal.
Mais uma vez, a meta narrativa aí, né? A meta linguagem até, dessas discussões de presente, passado, o que ele conta está no presente, o que ele... Aliás, ele está no presente e continua no passado, né?
E quando você lê os contos do Borges, você identifica até mesmo, igual o Felipe falou, uma certa poética dele mesmo, né? Uma espécie de borgianismo, né? Um texto borgiano, que é justamente todos esses elementos que a gente está trazendo aqui, a ideia da metanarrativa, a ideia dele se inserir como personagem, e ele trata muito da questão do tempo, da infinitude das coisas. A gente tem lá no próprio conto o Aleph uma descrição parecida com essa do livro de areia, né? A questão de um ponto fixo que tem tudo no universo, tudo do universo ali naquele mesmo ponto, e é como se a gente tivesse esses elementos borgianos presentes aqui rondando esse livro de areia. Então, é interessante como ele mistura a forma com o conteúdo, a forma no sentido de estar brincando com o tempo, né, de estar falando do tempo, de estar sempre inserindo esse personagem perdido no tempo, né, e perdido em memórias, também com o conteúdo do texto, que é sobre o tempo, que é sobre a infinitude das coisas, sobre a infinidade de coisas, né, e assim por diante. Então, é um texto que, se você for analisar minuciosamente, é até bonito. E angustiante mesmo. Porque você começa a pensar e se debruçar sobre esse conceito que ele criou, né? O que pelo menos ele pegou emprestado do que ele leu.
Das correntes filosóficas aí, né?
E desenvolveu, assim, de uma forma bem melancólico.
Quando ele começa a descrever o livro, né, em que ele diz: abri o acaso, os caracteres eram estranhos para mim. E ele continua essa descrição do livro, mais uma vez a questão do ritmo sendo, essa técnica do ritmo sendo colocada em movimento aqui. Anteriormente a gente não viu essa questão da descrição separada, né? A gente estava vendo uma questão da descrição encaixada. Aqui já é justamente o contrário. Aqui ele separa um parágrafo para simplesmente descrever, né, basicamente descrever esse livro que dá título ao conto, né? Então ele vai se debruçar só isso, né? Essa relação dele ali, observando o livro, falando tudo. Então aqui, na questão da escrita, né, a gente não vai falar o que é certo e o que é errado, nunca, né? É sempre a necessidade que vai trazer o que você tem que fazer, né? Então você tem que estar observando sempre essas questões. E aqui, nesse ponto, uma coisa que normalmente as pessoas falam que é errado, que é: ah, você nunca vai separar a descrição do texto para ficar uma câmera parada mostrando ali o que tá se passando. Não. Aqui ele usou e isso funciona muito bem.
Até porque eu não consigo pensar agora, né, de cabeça, numa forma mais interessante do que essa para criar esse efeito, né, de foco, né? Realmente como se tivesse um foco de uma câmera mostrando ali a estranheza desse item mágico, né, mítico. Foi então que o desconhecido me disse: olhe bem, nunca mais haverá. Havia uma ameaça na afirmação, mas não na voz. Fixei-me no lugar e fechei o volume. Imediatamente o abri. Procurei em vão a figura da âncora, folha por folha. Para ocultar meu desconcerto, disse: trata-se de uma versão da escritura em alguma língua indostânica, não é verdade? Não, replicou. Em seguida, baixou a voz como para me confiar um segredo. Adquiri-o num povoado da planície, em troca de umas rúpias e da Bíblia. Seu dono não sabia ler. Suspeito que no livro dos livros vi um amuleto. Era da casta mais baixa. As pessoas não podiam pisar sua sombra, sem contaminação. Disse-me que seu livro se chamava O Livro de Areia, porque nem o livro nem a areia tem princípio ou fim. E aqui ele continua a descrição, né? Só que aqui ele traz mais detalhes do universo criado, porque acredite, por mais que um conto seja um conto de um parágrafo só, existe um universo ali, sempre, né?
Uhum.
Uma ambientação, uma atmosfera, tudo isso compõe um universo.
Nem que seja oculto, né? Como a questão do iceberg, né?
Isso, exatamente. E aqui ele fala um pouco mais, né, sobre como o livro foi adquirido, né, no caso a origem. E aqui eu acho uma questão muito interessante, que é ele falando que adquiriu de um dono que não sabia ler, né? Mais uma vez trazendo essa dicotomia da necessidade de um livro assim, né? Para que existe um livro dessa forma? Por que uma pessoa que não sabia ler teria um livro dessa magnitude, né, que é infinito, assim como a areia?
São detalhes que vão trazendo essa verossimilhança para a história, né? Vai trazendo, isso, vai fazendo com que a gente acredite nela.
Uhum.
Porque se você coloca tudo muito coerente, né, isso fica enfadonho, você não quer continuar a ler, né? Porque qual é a graça de você ver algo que já existe, que você já está acostumado a ver? Então, quando ele traz esses pequenos detalhes, como, por exemplo, esse dono do livro que não sabia ler, né, são essas coisas que vão instigando a gente a continuar.
Aqui a gente tem uma célula de ação muito interessante, que é: fixei-me no lugar e fechei o volume. Imediatamente o abri. Procurei em vão a figura da âncora, folha por folha, para ocultar meu desconcerto, disse. Então aqui já ele poderia estar dizendo, né, igual ele estava vindo numa sequência de descrições, mas ele resolveu mostrar.
É,
a questão dele olhar, dele abrir, dele fechar e ver que realmente era algo que parecia ser impossível. E ele tenta não perder a compostura, né? Então ele diz: para ocultar meu desconcerto, disse. E ele ainda fala: ah, isso aqui na verdade é uma versão da escritura em alguma língua indostânica.
É, a gente vê aqui nessa parte que em vários momentos do conto você vai perceber isso, que esse narrador, ele é como aquele tipo de pessoa que não aceita não saber. Né? Porque ele está sempre ali, mesmo que ele cometa ali esses enganos, e ele realmente revela que tais enganos na própria narração dele, quando ele está diante de alguma coisa que desconcerta ele ou que ele não sabe, ele finge, né? Ele finge que não, que está tudo bem, que não está desconcertado. E é o que ele fala: não, é como se ele falasse: não, eu sei muito bem o que é isso. Isso aqui é uma versão da escritura e tal, ocultando, tentando ocultar, na verdade, esse desconcerto dele, né?
É, só que nada a ver. O dono do livro, né, que tá ali oferecendo, para ele fala: não, não é isso.
E você vê que aqui é um exemplo bem interessante da criação de personagem dentro do conto, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida em relação a um personagem tridimensional, um personagem profundo, não sei o quê. E se pergunta, como eu vou fazer essa criação de personagem dentro de um conto?
Uhum.
Então aqui a gente tem um exemplo, né? Através desses pequenos índices, né? Essas pequenas características de personalidade que a gente vai criando esse personagem. Você não, um romance, por exemplo, você vai ter muito tempo ali, muito espaço para descrever e para realmente criar um personagem até a transformação dele ao longo da história. Já um conto, tem que se observar muito bem esses índices que são colocados, porque a maior parte deles fica submersa.
Uhum.
Então, são nesses pequenos gestos, como para ocultar meu desconcerto, uhum, que você constrói essa personalidade. Ele não diz em nenhum momento aqui que ele é arrogante ou que ele é uma pessoa que não gosta de estar errado, mas são essas expressões que a gente consegue perceber. Então, assim, a gente consegue construir um personagem dentro de um conto mesmo.
E fora também na questão da criação dos diálogos, né? Ele também é um escritor sucinto. Você vê que a gente não tem linhas e linhas seguidas de diálogos, né? A gente tem coisas como não, replicou, e aí alguma explicação por parte do personagem que não é o narrador, né? E todos esses diálogos, essas linhas de diálogos, você percebe que elas estão aqui para avançar a história.
Uhum.
Não são digressões, né? É uma questão de perguntar, esse livro é isso? E aí o personagem responde, não, na verdade ele é isso. E aí avança a questão do que esse livro é. Porque até esse ponto aqui no texto, o leitor ele tá nessa jornada de tentar entender o que é esse objeto mágico, né? O que é esse livro de areia.
Ele é muito focado, né, no que ele quer apresentar para a gente. Ele não perde muito tempo com devaneio, com divagação. A gente já está acompanhando o narrador, né, a gente está junto com ele ali nessa descoberta. É, que livro é esse, né, que está sendo apresentado?
Pediu-me que procurasse a primeira folha. Apoiei a mão esquerda sobre a portada e abri com o polegar quase grudado ao índice. Tudo foi inútil. Sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Era como se brotassem do livro. Agora procure o final. Também fracassei. Mal consegui balbuciar com uma voz que não era a minha. Isso não pode ser. Sempre em voz baixa o vendedor de bíblias disse... Não pode ser, mas é. O número de páginas deste livro é exatamente infinito. Nenhuma é a primeira, nenhuma a última. Não sei por que são numeradas desse modo arbitrário. Talvez para dar a entender que os termos de uma série infinita admitem qualquer número. Depois, como se pensasse em voz alta. Se o espaço for infinito, estamos em qualquer ponto do espaço. Se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo.
Aqui é como se ele retomasse... tudo que foi falado ali no primeiro parágrafo, né? Só que ele dá aqui uma explicação mesmo, ele destrincha, né, aqueles conceitos que ele traz no primeiro parágrafo.
Ele expande o conceito do livro, né?
Ele cria uma metáfora, né? Porque ele falou de uma maneira científica no começo, e aqui é toda uma construção mesmo, narrativa, para justificar aquele início, né? Está tudo conectado mesmo, aquele início tem um porquê, e ele se desenvolve ao longo do texto e principalmente aqui nessa parte.
É que eu acho muito interessante porque me parece que o Borges, né, para escrever esse conto, ele primeiro teve a ideia do conceito e depois ele criou esses personagens em volta desse conceito do livro para poder contar essa história. E eu acho que foi isso mesmo. Assim, né, ele em algum momento deve ter se deparado com essa ideia aí de livro maldito ou de livro mágico. De finitude que está presente em vários mitos, em várias mitologias, em várias histórias. Só que aqui ele trouxe essa ideia da finitude. E é algo tão fascinante que basta uma desculpa, né, de dois personagens conversando sobre essa história, né? Um que já está ali, no caso do vendedor de bíblias, que já está, já aceitou que esse livro é o que é, e enquanto o narrador ainda está surpreso, né, com o que esse livro é, o que ele pode causar, como é que eu posso, o que eu posso extrair desse livro. E aí ele cria essa sequência de diálogos justamente para isso. Todos esses diálogos e essas descrições, elas vão caminhando para esse desfecho, né, para essa ideia do o que é esse livro.
É assim que o Borges cria, né, essa poética pessoal, essa mitologia pessoal dele, né? Parece que ele tem alguns temas que são recorrentes.
Sim.
E ele vai criando narrativas, né, em torno desse tema, então, em torno desse... vai criando discussões em torno desses conceitos.
Uhum.
Que são conceitos que ele marcou como essenciais, né, na literatura.
E você vê que enquanto alguns parágrafos atrás ele explica o que é o livro, né, os caracteres eram estranhos para mim, as páginas que me pareceram gastas e de pobre tipografia estavam impressas em duas colunas igual à Bíblia, aqui ele não explica, mas ele mostra mais uma vez, né, mais uma vez esse embate entre show e don't tell. Que como é que ele mostra? Ele mostra no sentido de apoiei a mão esquerda sobre a portada e abri com o polegar quase grudado ao índice. Tudo foi inútil. Sempre se interpunham várias folhas entre a portada e a mão. Era como se brotassem do livro. Então aqui a gente cria uma imagem do que é o livro, né? A ação realmente da leitura do livro, de tentar encontrar o conteúdo desse livro. Esse parágrafo que eu acabei de ler é um parágrafo, mais uma vez, montado, né, com pequenas frases, com pequenas células que criam essa ação rápida, né, essa ideia de você entender rápido o que
está sendo dito.
Quebra o ritmo, deixa ele mais acelerado. A partir daqui vai ser um pouco mais acelerado, porque até então, né, a gente estava se situando, quem são esses personagens, o que é esse livro. Aqui não, ele já está abrindo o livro, está vendo o que é. E que
esses diálogos também, né?
Tem esses diálogos no meio, né? Ele coloca o livro em cima da mão, tenta abrir de um lado, tenta abrir de outro e vê que realmente é um livro infinito.
Ele vai criando esse ritmo justamente para que a gente continue, né? Um recurso que ele usa mesmo, narrativo, para acelerar, né? Como se a gente visse aquela... Como se num filme a gente visse aqueles takes de câmera muito rápidos, né? Que tá ali alternando entre a reação do personagem e o que ele tá fazendo, o espanto, né? Que é apresentado. É colocado aqui no texto dessa forma.
E também é interessante que você vê como é bem construído, né? Primeiro ele dá o conceito, quer dizer, primeiro ele situa a atmosfera do livro, depois ele dá o conceito do que é esse objeto mágico, e depois ele cria uma reflexão em torno desse conceito. E a reflexão aqui, filosófica, é justamente essa que o vendedor de Bíblias diz: se o espaço for infinito, estamos em qualquer ponto do espaço, se o tempo for infinito, estamos em qualquer ponto do tempo. Uma reflexão que vem a partir dessas descrições. Todas essas descrições, elas são necessárias, né? Elas são partes, né, de um produto, e o produto são essas reflexões que vão ser destrinchadas ao longo do resto do texto.
É como se culminasse justamente nessa parte aí, né? Como se fosse a tese que ele quer apresentar.
Isso.
Com tudo isso que ele está contando, né, existe ali o centro, né, dessa narrativa, que a gente pode inferir que seja essa.
Então a ideia da leitura atenta é justamente a gente tentar descobrir, né, num bom texto, o porquê do que está sendo escrito não é inútil. Né? Por que cada palavra ali é útil, aonde que aquilo ali vai culminar, aonde que aquilo ali vai levar. E no nosso entender aqui, pelo menos no meu entender, são justamente realmente construções para chegar nessas reflexões.
Sim, e aí logo em seguida ele vai falar, né, suas considerações irritaram-me. Mais uma vez, essa construção da figura do narrador, esse personagem que narra, como alguém que, quando se vê diante de um desconcerto ali, de algo que ele não entende, ele tem essa propensão a fugir, né? A ficar irritado, né? Então foi isso que aconteceu. Esse desconforto do personagem em relação ao que ele não pode explicar é revelado cada vez mais, então aos poucos a gente vai construindo mesmo essa figura. E ele, né, tenta fugir desse desconforto perguntando. Ele sempre colocasse uma pergunta ali, né, pra meio que desviar o foco dele mesmo, né? Como ele fez anteriormente, ele pergunta: o senhor é sem dúvida religioso?
Sim.
Né, então ele tira o foco de si e coloca no vendedor.
Sim.
Que muda de assunto, né, logo em seguida.
Ele responde: sim, sou presbiteriano, minha consciência está limpa. Estou seguro de não ter ludibriado o nativo quando lhe dei a palavra do Senhor em troca do seu livro diabólico. Assegurei-lhe que não tinha por que se recriminar e lhe perguntei se estava de passagem por estas terras. Respondeu-me que dali a alguns dias pensava em regressar à sua pátria. Foi então que soube que ele era escocês, das Ilhas Orcadas. Disse-lhe que eu gostava pessoalmente da Escócia pelo amor a Stevenson e a Hume.
E é que é aquilo que foi falar, que a gente falou antes, né? Que ele ia explicar logo em seguida que, né, que momento foi esse que ele descobriu que era das orcadas. Então ele deixou um índice lá no começo.
E retoma.
E retoma logo em seguida, né? Como se fosse, não, espera aí que eu vou contar como é que foi que isso aconteceu.
São pequenos arcos, né? Como se você realmente tivesse pontos que em situações distintas da história você conectasse com arcos esses pontos e fechasse, né? Essas pontinhas soltas, realmente. Justamente para ir finalizando essas histórias.
É, isso, essa explicação que ele dá a respeito do personagem do vendedor faz parte dessa construção do personagem que ele está fazendo, né?
Uhum.
Porque ele faz essa pergunta em relação ao a religião,
uhum,
do vendedor. E isso já é mais um gancho para a construção do personagem. Ou seja, ele traz mais características dele, né, dizendo que ele vai regressar à pátria dele, né, que ele morava lá nas Orcadas e tudo. Então isso vai agregando mais ao que a gente sabe sobre esse vendedor.
É, me parece aqui que são três personagens, né? O personagem do narrador, o personagem do vendedor e o próprio livro em si. Né? Seria não um personagem, mas esse objeto, esse cerne, essa estranheza, né? Esse assombro mesmo.
É, onde tudo gira em torno dele, né? Ele tem essas características próprias, né? De livro.
Que estão sendo desvendadas. E a Robbie Burns corrigiu. Enquanto falávamos, eu continuava explorando o livro infinito. Com falsa indiferença, perguntei. O senhor pensa oferecer este curioso espécime ao Museu Britânico? Não. Ofereço ao senhor, replicou. E fixou uma soma elevada. Respondi-lhe com toda a sinceridade que aquela era uma soma inacessível para mim e fiquei pensando. Depois de uns poucos minutos, tinha urdido meu plano. Proponho-lhe uma troca, disse. O senhor obteve esse volume por rúpias e pelas escrituras sagradas. E eu lhe ofereço um montante de minha aposentadoria que acabo de receber e a Bíblia de Wycliffe, com letra gótica, herdeia de meus pais. A Black Letter Wycliffe murmurou. Fui a meu quarto, trouxe-lhe o dinheiro e o livro. Virou as páginas e estudou o frontispício com fervor de bibliófilo. Trato feito, disse.
Aqui nessa parte, em Rob Burns, né, ele é como se esse, o narrador, ele fizesse questão de dizer o quanto que esse vendedor corrige ele. Que ele tá falando, né? É justamente esse desequilíbrio que a gente vai percebendo numa narrativa, que é interessante sempre ter, né? Esses movimentos de desequilíbrio e reequilíbrio. Então, como a gente já tem uma noção de que esse narrador, ele é um tipo de pessoa que não gosta de não saber, né? Parece que esse vendedor faz essas coisas de propósito mesmo para meio que provocar ele, né? Sempre corrigindo e criando justamente esses desequilíbrios com que faz que a gente queira saber como que vai reequilibrar para um desequilíbrio novo, né?
São conflitos muito sutis presentes nos diálogos, né?
Uhum,
o sim. Diálogo, no caso tão bem escrito quanto esses aqui, sempre vai ter essa competição, parece, entre os dois.
Um embate entre os dois,
isso,
né?
Isso, um embate entre os dois. Que começa desde o início do texto e vem até aqui.
E mais uma vez, aqui no final, com falsa indiferença, perguntei. Ele querendo sempre esconder, né? Esse espanto, né, que ele
tá desde que ele pegou o livro nas mãos.
É.
E é interessante porque ele fala, você vai oferecer esse livro ao Museu Britânico? E não, ofereço para você. É quase como se fosse um livro maldito que ele quisesse se livrar mesmo. Não, toma,
é,
para você.
É, que fica implícito no final depois, né? A gente descobre como que isso é feito.
Então, e ele causou tanto espanto no narrador que o narrador pegou toda o montante de dinheiro que ele tinha da aposentadoria ofereceu junto com a Bíblia que ele tinha dos pais, em troca desse
então,
livro.
Então, aí a gente fica sabendo, né? Aliás, isso, essas informações agregam um pouco mais à questão dos personagens, porque a gente vê que são realmente dois aficionados por livros, né?
É.
Bibliófilos, né? Então é aquela coisa do colecionador de livro antigo, de livro raro.
É.
Né? E você vê que ele tem justamente essa. Ele dá a aposentadoria dele para ter esse livro, né? Então,
um livro infinito que eu acho que não teria nem valor, na verdade, né? Um negócio assim que não é inestimável.
É, um item mágico que, na verdade, não acha lugar nenhum.
Exatamente. E ele consegue vender, né? Fui ao meu quarto, trouxe-lhe o dinheiro e o livro. Virou as páginas e estudou o frontispício com fervor de bibliófilo. Trato feito, disse. Assombrou-me que não regateasse. Só mais tarde eu compreenderia que entrarem em minha casa com a intenção de vender o livro. Não contou as notas e guardou-as. Falamos da Índia, das orcadas e dos jaus noruegueses que as governaram. Era noite quando o homem foi embora. Não voltei a vê-lo, nem sei o nome dele.
É, aqui você vê que é aquilo que a gente estava comentando agora, né? Que ele confirma essa suspeita, né? De que ele entrou lá já com a intenção de vender.
Isso.
Então, de alguma forma, ele sabia quem era ele, né?
Uhum.
Só que, assim, isso aqui fica um subtexto.
Uhum.
Né? Ele não é revelado por que que esse homem entrou lá, por que que foi atrás dele, nem teria por que ele revelar esse tipo de coisa, até porque o conto gira em torno justamente desse fenômeno que é o livro em si,
é.
E de como foi parar lá, né?
E aqui também uma questão da temporalidade que é interessante, que já volta para a forma do texto, é que no início do conto ele fala que se encontrou com esse vendedor e que eles não passaram nem uma hora juntos. E aqui, já perto do final, ele fala que o homem foi embora perto do anoitecer.
Uhum.
Então provavelmente ele deve ter chegado na casa dele para oferecer o livro perto da noite, né?
Uhum.
Ali no crepúsculo e tal. E a passagem de tempo, que é esse tempo de uma hora, foi composta pela tentativa de venda do livro, que foi muito rápido, e depois por esses assuntos aqui que ele fala rapidamente, como Índia, orcadas e já os noruegueses que governaram. Pronto, só isso. Então em três linhas, né, quer dizer, em três palavras, né, três termos, ele dá essa definição de tempo, que ele delimita esse tempo de uma hora, que foi o que eles passaram juntos e acabou.
É, mais uma vez ele não se alonga muito, né?
É
isso aqui que a gente chama de sumário narrativo.
Uhum.
É quando você pega um tempo muito longo dentro da narrativa e reduz algumas linhas, né? Sei lá, você pode colocar 20 anos, poderia colocar 20 anos aí nessas linhas. E é o que ele faz, né? Porque muita gente fala que é importante evitar, mas não é bem assim, né?
É, porque aqui, qual seria a importância, né? E a gente pensa dessa forma, pro texto, né? Pra narrativa, se ele descrevesse qual foi o assunto sobre a Índia, qual foi o assunto sobre as orcadas, né? Se ele destrinchasse. Isso teria que ter alguma importância pro cerne da narrativa, ainda mais se tratando de um conto.
É.
Né? E a gente sabe que aqui que os cernes da narrativa, né, envolvem temporalidade, infinitude e até mesmo o item mágico, né? Essa questão da mágica. E que tudo isso vai culminar num sentimento ruim, de melancolia e de angústia, né? Nesse efeito.
Talvez aqui, se não fosse um conto ou uma novela, né? Quem sabe, em que a gente teria esse espaço e o tempo justamente para poder desenvolver os personagens, se fosse do interesse você colocar, desenvolver o personagem do vendedor, que é até interessante, no pouco que ele descreve aqui, é um personagem super interessante, um cara que viaja,
viajante, tá,
né, vende esse livro, como é que foi que ele encontrou e tudo. Fico pensando que seria até interessante mesmo uma história, fazer uma adaptação aí de filme.
De filme e tal, daria para adaptar. Justamente seria até interessante perceber que essas três linhas, dentro de uma licença poética, se transformaria em todo um arco. Né?
É, isso mesmo.
Narrativa de um personagem e tal. Então, isso que eu acho muito interessante, assim, no, nessa estrutura de sumário que você falou, né?
Uhum.
Justamente você pegar ali poucas palavras e reduzir tudo o que foi dito. Então a questão com o tempo é muito importante.
E aí, mais uma vez, né, como a gente não poderia deixar de falar, a questão do conto, que sempre conta duas histórias. Tudo isso aqui que ele às vezes coloca como sumário é só o índice para uma coisa que está muito mais profunda, né?
Um
iceberg, para uma história submersa mesmo.
Eu vejo muito esse conto aqui em específico como se ele tivesse várias setas, né? E cada seta é como se fosse um elemento da narrativa, mas todas elas apontam para o mesmo lugar. É, destrinchar esses temas aqui, né, da Índia, das orcadas, é como se você tivesse setas apontando para outros lugares.
Que poderia ser desenvolvido, como a gente falou, numa novela, por exemplo.
Ou num romance.
Sim.
E aqui, continuando. Pensei em guardar o livro de areia no lugar que tinha deixado o Wycliffe, mas optei, afinal, por escondê-lo atrás de uns volumes avulsos das Mil e Uma Noites. Deitei-me e não dormi. Às 3 ou 4 da manhã, acendi a luz. Fui buscar o livro impossível e virei as folhas. Numa delas, vi gravada uma máscara. O canto tinha um algarismo, já não sei qual, elevado à 9ª potência. Não mostrei a ninguém meu tesouro. A felicidade de possuí-lo veio a somar-se com o temor de que o roubassem e depois o receio de que não fosse verdadeiramente infinito. Essas duas inquietações agravaram a minha já velha misantropia. Restavam-me alguns amigos, deixei de vê-los. Prisioneiro do livro, quase não saí à rua. Examinei com uma lupa a lombada desgastada e as capas, e afastei a possibilidade de qualquer artifício. Comprovei que as pequenas ilustrações distavam 2.000 páginas uma da outra. Fui anotando-as no livreto alfabético, que não demorei a preencher. Nunca se repetiram. De noites, nos escassos intervalos que a insônia me concedia, sonhava com o livro.
Aqui a gente...
Esse parágrafo é muito bom.
É
excelente.
A gente se depara com os efeitos do livro, né?
É.
Que era como se fosse uma justificativa para a venda dele, por parte do vendedor que chegou na casa dele.
Uhum.
Quais são os efeitos desse livro? Qual é o assombro que causa essa infinitude no ser humano, né? Que é o que você falou da influência do Lovecraft.
É totalmente Lovecraft isso aqui. Traz a ideia do horror cósmico, né? Uhum. Você se deparar com o universo infinito e não dar conta daquilo.
Você não suportar, né?
Não suporta.
Tamanha grandeza.
Tamanha grandeza. Por isso que é incrível. E agora que eu fui me deparar, que é uma coisa assim Lovecraftiana, mas com uma fineza muito maior, né?
Uhum.
Um nível de detalhes, de construção muito mais bonito, assim.
Até porque eu acho que existe uma discussão aqui muito, muito rica, né? Uma discussão filosófica, né?
É.
A gente não se atenta tanto a essa questão, né, teórica, filosófica, mas a técnica, mas é sempre bom trazer isso, porque é o teor do conto, né, o conteúdo do conto. Como é que a gente identifica isso, né?
E a trama é isso, né, você entrelaçar a forma com o conteúdo, né. Tem até uma metáfora muito boa do professor Charles Kiefer, que naquela oficina que ele dá lá na PUC-RS, em que ele diz que o enredo é em rede.
Uhum.
Né, em rede, porque tudo está conectado, né? Então, tanto a forma quanto o conteúdo estão conectados. Então,
sim,
a gente vai estar analisando a forma sempre, trazendo as minúcias das palavras, das frases, dos parágrafos e das técnicas, mas tudo isso reflete no conteúdo também.
Uhum.
Na questão do por que que ele escolheu esse gênero, por que que ele escolheu essas questões filosóficas. Então, e por que que ele escolheu essas reflexões também, né? O motivo dessas reflexões estarem aí. Então, tudo isso eu acho que tanto a forma afeta o conteúdo, quanto o conteúdo afeta a forma também. E aí, nesse parágrafo, isso é incrível, porque ele dá uma descrição super angustiante do que esse livro causou.
Yes,
o livro é infinito, ele faz testes, né? Ele abre, tenta anotar, ele preenche uma caderneta inteira com os números de páginas que ele foi anotando e vê que não se repete esses números.
Uhum.
Ele abre em determinado momento o livro, que tem um número elevado à 9ª potência. Então é um negócio realmente assim, infinito. Não tem como.
Essa angústia dele, né? Esse desespero aí. Parece que, na verdade, se mostra que baseado em dois pontos, né? Que é a questão dele realmente ter um objeto mágico na casa dele. Ou seja, um objeto infinito que ele não consegue compreender nem aprender. E aí, olha que interessante. Aqui, o personagem fica muito mais justificado.
Uhum.
Porque como você tem visto ao longo de todo o texto que ele é um personagem que não lida bem com as questões que ele não sabe,
uhum,
que ele quer sempre saber de tudo,
uhum,
ele deve ter se sentido muito pior diante de um livro desse em que ele não tem a mínima noção do que é e nunca vai saber.
Nunca vai saber.
Né? E aí, depois, ele começa a duvidar de que se o livro era realmente infinito.
Uhum.
Ele, assim, é uma negação, né?
Ele entra no processo de negação.
E aí,
então, justifica o fato dele ter dito lá no início, né, ter ficado nesse embate do diálogo com o vendedor de bíblias, o fato dele ser uma pessoa que tá sempre sendo cético. Ele é o cético, né?
Uhum.
É a figura do cético que pega o livro, não acredita no que tá vendo e testa e vê que realmente não tem jeito.
E que acha que sabe tudo, né? Até porque, como a gente vê, né, sendo um alter ego do Borges, por exemplo.
Uhum. E o Borges era assim mesmo.
É um cara que sabe muito, né? Você vê que ele fala de línguas aí, mitologias e tudo, né?
É
colecionador de livros, de fato. E quando é colocado diante de um objeto desse, né, de mágico,
uhum,
em que ele não tem nenhuma capacidade de explicar aquilo, aí ele realmente vai ficar doido, né?
Ele chama até de um livro impossível, né?
Uhum.
Esse aqui é o verdadeiro Necronômico, eu acho. Ele continua: o verão declinava e compreendi que o livro era monstruoso. De nada me adiantou considerar que não menos monstruoso era eu, que eu percebia com olhos e o apalpava com 10 dedos com unhas. Senti que ele era um objeto de pesadelo, uma coisa obscena que infamava e corrompia a realidade.
nesse parágrafo, tem uma passagem de tempo, né? Então a gente vê que realmente já passou alguns dias aí, ou mês, né? Algumas semanas, né? O verão declinava. Compreendi que o livro era monstruoso. Né? E mais uma vez, essa versão que ele vai, vai criando ao longo do tempo em relação ao livro, né? Ele vai criando algo que era um objeto de desejo.
Virou
pela incompreensão, virou uma maldição, né? E aí, eu acho muito interessante essa parte que ele coloca aqui, em que ele o percebia com olhos e o apalpava com 10 dedos com isso. É óbvio, né? Isso é uma afirmação óbvia. Percebe com olhos e apalpava com 10 dedos normalmente com isso, né? É o que a gente normalmente tem. Mas é como se, eu imagino, é como se fosse aquelas câmeras que focam no olho da pessoa e nas mãos, né? Nesses pequenos detalhes.
Plano detalhe, o nome desse plano é até esse mesmo.
Plano detalhe, que é o que vai criar esse estranhamento, né? É um recurso de chamar atenção pro óbvio. Né? Então, muitas vezes, a gente vai criar esse estranhamento chamando atenção pro óbvio mesmo. Né? Algo que as pessoas já estão tão acostumadas que passam desapercebidas. Quando você coloca aqui 10 dedos com unhas...
Você está descrevendo, né? Uma coisa que é óbvia.
É, como se fosse aquela coisa, aquela materialidade mesmo do toque no livro, né?
Você imagina realmente ele segurando com todos os dedos, olhando com os dois olhos abertos.
É, e o corpo em contato mesmo ali, físico, né? Com aquele objeto.
Essa metáfora do cinema que você faz, ela é sempre muito assertiva, porque eu acho que o objetivo do... tanto de um diretor de um filme de cinema quanto de um escritor é guiar o olhar do leitor, é você guiar para onde ele está olhando. E aqui, quando é escrito, né, se percebia com olhos e apalpava com 10 dedos com unhas, você está guiando a imagem formada na cabeça do leitor para essa imagem aqui.
Tem um movimento, né?
Tem um movimento. E pensei no fogo, mas temi que a combustão de um livro infinito fosse igualmente infinita e sufocasse com fumaça o planeta. Tava doido já, né?
É, faz lógica, tem lógica até.
Faz todo sentido.
Mas já tava louco.
Sim. Aí aqui lembrei-me de ter lido que o melhor lugar para esconder uma folha é um bosque. Antes de me aposentar, trabalhava na Biblioteca Nacional, que guarda 900 mil livros. Sei que à direita do vestíbulo, uma escada curva se afunda no porão, onde estão os periódicos e os mapas. Aproveitei um descuido dos empregados para perder o livro de areia numa das úmidas prateleiras. Procurei não me fixar a que altura nem a que distância da porta. Sinto um pouco de alívio, mas não quero nem passar pela Rua México. E aqui ele termina com maestria, eu acho.
É.
Por alguns motivos. O primeiro é que ele cria essa ponte, né? Essa ligação do... da folha com o bosque, em relação ao livro com a biblioteca. Aqui a gente tem uma outra característica.
É uma metáfora, né?
É uma metáfora. A gente tem uma outra característica borgiana, que é, antes de me aposentar, trabalhava na Biblioteca Nacional, e quem realmente trabalhou na Biblioteca Nacional antes de se aposentar foi Borges mesmo.
Era ele,
então aqui dá a entender que o narrador é o próprio Jorge Luiz Borges. Quem conhece um pouco da história do escritor vai identificar isso. E o terceiro ponto interessante é que ele esconde o livro numa biblioteca que existe, na Biblioteca Nacional de Buenos Aires. E ele esconde de um jeito que nem ele sabe onde está. Ele botou, não fixou a ideia onde que... e a que altura, nem a que distância ele colocou o livro, mas sabe só que era na Rua México. Isso cria uma curiosidade no próprio leitor, especialmente leitores argentinos, com a ideia de você ir lá na biblioteca ver se o livro tá lá.
Procurar, sabe? Ele fala bem onde é que tá, né?
Na Rua México.
Sim.
Que é, né, dá-se a entender que a biblioteca, com esses 900 mil livros, ela é separada por ruas de países e tal, ele colocou, escondeu o livro lá e então.
Ele é uma das características do realismo mágico, né?
Isso.
É pegar todo esse acontecimento mágico aí, né? Acontecimento fantástico, e situar realmente num lugar que existe.
Na realidade.
A Biblioteca Nacional, né?
O fato dele ser um diretor, rua, né?
Tudo isso, né? E aí, nesse final, no último parágrafo, sinto um pouco de alívio, mas não quero nem passar pela Rua México. Ele retoma o tempo presente da narração.
Isso.
Então você vê que realmente ele terminou de falar o que ele estava falando, né? O que aconteceu no passado. E hoje, quando ele conta pra gente, ele fala, não, agora eu sinto um pouco de alívio, mas...
Deixa pra lá, ele não aguentou. E é aquele embate da insustentável leveza do ser, né? Você prefere viver com a consciência limpa e leve, ou você quer ter o fardo do peso do universo, da vida nas suas costas? Ele preferiu se livrar do peso, né? Daquilo ali que ele não estava aguentando. E ter a consciência tranquila.
É, ele não suportava não saber, né? Assim, se eu falar desse personagem, é um personagem que não suportava não saber.
É, perfeito. Perfeito, é isso, exatamente. Aí vocês podem falar um pouco sobre esses contos. Eu acho que esse conto que a gente analisou no episódio de hoje talvez seja o mais famoso até agora, né? Dos três que a gente analisou. Porque o Borges é muito famoso. Então, muita gente já deve ter lido. Então, vocês podem comentar, pode mandar e-mail. Tá tudo na descrição. E se você chegou até aqui sem ler o conto, leia, depois ouça o episódio de novo. Tá tudo na descrição do episódio.
É, isso aí.
Então tá, tchau. Obrigado, gente.
Valeu, muito obrigado, galera.
E a nossa próxima leitura vai ser o conto Uma Galinha, da escritora Clarice Lispector. O link para o conto está disponível na descrição desse episódio. Nos vemos lá.
Este podcast foi editado por fredericotales.com.br.